Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando neste momento através da rede social YouTube, Câmara Municipal de Juara e também pelo Facebook, Câmara Juara. E cumprimento a você, cidadão Jorense, que estará nos acompanhando essa sessão, que será retransmitida na íntegra, nesta terça-feira, aí a partir das 20 horas, através da Rádio Tucunaré. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Como é de conhecimento de todos os senhores vereadores, a vereadora Sandy, ela solicitou um afastamento por um período de 60 dias. E, neste momento, então, considerando a licença para tratamento de interesse particular da vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes, pelo período de 60 dias, a partir desta data de hoje, 1º de agosto de 2022, conforme requerimento 027/2022, aprovado por esse plenário das deliberações. Nesse momento eu convoco a suplente de vereadora, senhora Fátima Aparecida da Silva, para dirigir-se à tribuna, para que possa, para tomar posse como vereadora e proferir o seu juramento. A vereadora com o braço estendido para frente, a vereadora pode, por gentileza, fazer o seu juramento.
Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, cumprir o regimento interno da casa e desempenhar com lealdade o mandato que a me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo.
Portanto, neste momento, eu declaro empossada a senhora Fátima Aparecida da Silva no cargo de vereadora e solicito que a mesma ocupe o seu assento junto aos demais vereadores para integrar ao plenário. Seja muito bem-vindo, professora. Só gostaria também de comunicar aos colegas vereadores e principalmente às comissões permanentes que a vereadora licenciada, vereadora Sandy, ela faz parte, ela compõe a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A vereadora Sandy era presidente, presidente, agora licenciada. Já deixo ciente aos colegas vereadores e também à sociedade juarense que a partir desse momento a suplente de vereadora, a vereadora Marta Dalpiaz, passará a compor a presidência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, permanecerá o secretário Eduardo Box e a relatoria com a vereadora doutora Mônica Costa. Também a vereadora faz parte da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. A vereadora é relatora. Nesse momento, então, o vereador suplente, Heraldo Marquito, ele passa a ser o relator, então, da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher aqui nesse parlamento. Comunica aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Bem-vinda, vereadora Fátima. Que os 60 dias que a senhora toma posse aqui sejam produtivos. E a população que nos assiste pelas redes sociais e também que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação.
Agradeço a vereadora Marta. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor
presidente. Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 340/2022, referente ao ofício 725/2022.
Processo 340 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício 725 de 2022, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de junho de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 353 de 2022, referente ao ofício 635 de 2022.
Processo 353 de 2022, interessada à professora Rosa Neide, deputada federal. Assunto, ofício 635, informando que o atendimento à emenda parlamentar da deputada professora Rosa Neide, a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste realizou o pagamento do valor de R$ 320 mil à Prefeitura Municipal de Juara para aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada e aquisição de duas farinheiras móveis.
Passo a mão do primeiro secretário para a leitura e solicito que o mesmo faça a leitura na íntegra do processo 358/2022, referente ao convite da UNEMAT.
Convite. O magnífico reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso e a diretoria da Unidade Regionalizada do Campo de Juara, em seu nome, convidam Vossa Senhoria e todos os vereadores e suas respectivas famílias para a solenidade de colação de grau 2022/1 dos bacharelados em Administração, Agronomia e Licenciatura em Pedagogia. A solenidade de colação de grau ocorrerá no dia 5 de agosto, às 19 horas, no Salão de Eventos da Crivale. Atenciosamente, professor doutor Rodrigo Zanin, reitor da UNEMAT, e professora doutora Ana Maria de Lima, diretora Política Pedagógica e Financeira.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo prorrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Seja bem-vinda, Fátima. Esses dois meses para passar aqui nessa casa aqui, você vai sentir um pouco na pele o que é ser vereador, mas parabéns. Parabéns, vereadora Sandy, também, que se afastou para fazer sua campanha. Parabéns e logo você está de volta, né, vereador? Talvez não, né? Talvez você já vai para Cuiabá para assumir lá, se Deus quiser. Mas tá bom. Senhor presidente, gostaria mais uma vez de cobrar da Secretaria de Cidade para arrumar aquela erosão lá na rua Florianópolis do Jardim Paranaguá. E também aquela cratera que está se fazendo na rua Curitiba do Jardim Paranaguá. Quero estar oficializando, eu já fiz isso, cobrando, quero solicitar mais uma vez. E da rua também, Leopoldino Prebianca, os buracos já começaram de novo naquela rua, onde todo ano a mesma novela, precisa também novamente ser arrumado. Também a última rua do bairro Jardim América, aquela grande erosão está trazendo transtorno àqueles moradores. E preciso mais uma vez reforçar o meu ofício cobrando que arrume aquela última rua do Jardim América. Também quero solicitar da Secretaria de Sagrada que faça um ofício para o prefeito comprar um motor maior para poder estar enchendo aquele caminhão pipa do distrito de Paranorte, onde o rapaz fica uma hora e meia no sol tá abastecendo esse caminhão. É uma perda de tempo muito grande, que nesse intervalo já devia estar molhando várias ruas e precisa de um motor bem maior para estar atendendo lá também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, e também a população que nos assiste pelas redes sociais. Na semana passada, eu oficiei ao Poder Executivo a necessidade de ver a viabilidade junto ao Dimutran de instalação de um redutor de velocidade entre as ruas Niterói e Adenilson de Brida. Eu recebi reclamações de que até terça-feira haviam ocorrido dois acidentes ali naquele cruzamento entre as duas ruas. Inclusive, em 2020, também fui alvo de um abaoamento de uma moto naquele cruzamento. Nós sabemos que ali tem alguns comércios, e é importante ter um olhar cuidadoso, já que, devido ao semáforo na Rio de Janeiro, muita gente está desviando pela rua Niterói e, consequentemente, nós vamos ter pequenos acidentes, e isso pode ser evitado por meio de um redutor de velocidade próximo ao encontro das duas ruas. Também recebi reclamações de moradores da linha Braguinha, para que o município faça a recuperação, principalmente num trecho que tem muita pedra e os moradores têm dificuldade de trafegar por ali. Conversei com o secretário de cidade, que realizou uma cirurgia, mas já está retornando, e ele garantiu que assim que terminar o serviço na linha Pedro Damião, ele já vai se dirigir à linha do Braguinha. Então, aviso a Cris, que me cobrou lá da linha Braguinha, que logo, logo as equipes estarão fazendo a recuperação daquela estrada que é tão importante para os produtores daquela localidade. Durante os anos, desde 2018, eu venho cobrando do Executivo Municipal para que solucione o problema ali na Rua Rio de Janeiro, né? Só 2018, 2020, 21, 22, sempre enviei ofícios para que o Executivo olhe com atenção para aquele problema que é crônico no nosso município. E parece que essa novela chega ao fim, já que eles fizeram uma drenagem por dentro dos terrenos particulares ali, com autorização legal. E vamos esperar a primeira grande chuva para ver como que vai correr ali. Mas eu acredito que com a tubulação que colocaram ali, a boca de lobo, esse problema vai finalmente ser saneado, né? Que bom para os comerciantes daquela rua, que agradecem imensamente, já que corriam um risco da água invadir o comércio toda vez que ocorria uma grande chuva aqui no nosso município. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Dispensa a palavra, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes nessa Casa de Lei, colegas vereadores, vereadora Sandy, boa noite, professora Fátima, seja muito bem-vinda a essa casa, que também é da senhora, nossa nobre vereadora do Paranorte, professora Fátima, fazendo parte aqui junto com nós. Senhor presidente, queria pedir ao secretário Salvador Pizzoli, que a gente tem tido bastante reclamação nesse período, e não é diferente, todos os bairros com problemas sérios de poeira, né? Quando é na chuva, esses bairros que ainda não foram pavimentados, é problema de barro, problema de valeta, problema de buraco, e na época da seca não é diferente, o tempo, a poeira muito forte em todos os lugares. Estamos sendo bastante cobrados ali no bairro Santa Terezinha e o Birajara, também ali na rua Walter Lauro. Então, eu gostaria de pedir ao secretário Salvador Pizzoli que dê uma atenção especial ali no bairro Santa Terezinha, tendo em vista que tem uma escola do lado do bairro, e uma escola grande, e a poeira está muito forte, segundo reclamações dos populares, do pessoal que mora ali no bairro Santa Terezinha. Então, dê uma atenção especial para nós ali com relação a molhar aquela região de Santa Terezinha e o Birajara. Também a serviço de tapa-buraco no Jardim Santa Helena e no Paranaguá, que eu também já havia cobrado dias atrás, conversei hoje com o Salvador, nosso secretário de cidade, e ele me respondeu que está fazendo o tapa-buraco, Zé Galvão, ali no bairro Santa Cruz, que é do lado do Santa Helena e do Paranaguá, e terminando ali ele passa para o outro lado da avenida, no Santa Helena e no Paranaguá, para fazer a recuperação ali também. Também estive conversando a respeito dos contêineres, que é para a saúde, né? Para colocar na situação de saúde lá no tanto no Água Boa, como lá no Banco da Terra, que até foi indicação da Banco da Terra, né, Mônica? Meu, seu, e acho que do Zé Galvão, se não me engano. E na Água Boa, acho que a Marta e a vereadora Sandy, que é a indicação de vocês. Estive procurando hoje como é que está essa situação. Já foram moldados o planejamento para os contêineres, é um contêiner de 12 metros, onde já está efetuado a planta dele, onde vai passar agora para o processo de licitação. É um contêiner onde vai ter nele o consultório, né? Consultório do médico com um banheiro e uma recepção também com um banheirinho para atender essas duas comunidades aí, que vai atender bastante, vai ajudar bastante na questão da saúde local. E também na rua Panamá, do Jardim América, que eu já cobri semana passada o secretário Salvador, eu mandei ofício a ele, cobrando lá aquele buraco que está aberto ali na rua Panamá, no Jardim América. Então, o Salvador que deu atenção para nós, ele ficou de fazer esse serviço o mais rápido possível, mas ainda não foi feito. Tenho certeza que não deu tempo, mas com certeza ele está voltando.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas. Dona Fátima, seja bem-vinda.
Que esses 60 dias aí seja de muitas conquistas aqui nessa casa. Vereadora Sandy, né, esses 60 dias, eu te desejo sorte, que você consiga, né, chegar aí no seu sonho, né, realização do seu sonho, no seu objetivo. Bom, eu estive na semana passada na linha 1 e 2, lá no Pé do Vale, onde a prefeitura aí fez o patrulhamento, serviço bom, as pessoas parabenizou, mas também pediu aí para estar voltando, para estar fazendo as saídas de águas, que não foram feitas, né? E aí, de repente, aí na primeira chuva a gente vai ter problema. Então, eu acredito que com a retrozinha, até nós não temos, né, Wellington, mas disponibilizar uma retro para estar fazendo essas saídas aí de água. Eu também recebi hoje, eu acredito que todos os vereadores, fotos do transporte escolar lá da linha Jaú, e quero comunicar aqui para o pessoal que eu conversei com a Fernanda no grupo e a gente colocou à disposição, tanto eu como o vereador Zé Galvão, para na quinta-feira a gente estar indo lá. Ela, né, se propôs na sexta, porém, como que o veículo, que ele só pode ir na sexta-feira, eu coloco à disposição, Zé, o meu carro e o seu, para a gente estar indo na quinta-feira, tá? E também estivemos aí na linha Pedro Damião, na comunidade de Água Boa, na semana passada, o pessoal aí, todos contentes com o trabalho que foi feito pela equipe lá, encontramos o Tute, o Charuto, e também, lá na Água Boa, o pessoal pediu a questão da saída de água, que também não tem. Conversei com o secretário Salvador, ele falou que vai estar verificando aí a possibilidade, porque tem que conversar com alguns moradores e pedir autorização para fazer essas saídas de água nas suas propriedades. Boa noite.
Eu gostaria de convidar a professora, vereadora, professora Fátima, a senhora quer fazer uso da palavra, a senhora assumiu agora, se a senhora quiser, também tem o direito.
Dispenso a palavra.
O vereador falar só nas considerações finais, né? Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo ao primeiro secretário para a leitura do processo 361/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 019/2022.
Processo 361/2022, interessado vereador Eduardo Box, assunto projeto de lei do Legislativo 19/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta destinados exclusivamente à distribuição na farmácia central do município de Juara.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 355/2022, referente à moção de aplauso 003/2022.
Processo 355/2022, interessada a vereadora Marta Dal Piazza, assunto, moção de aplauso 03/2022, aplaudindo a professora Jaqueline Tisso de Almeida Ribeiro pela dedicação e trabalho prestado à educação juarense.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores que não há, e à sociedade que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Que nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 342/2022, referente ao projeto de lei municipal 052/2022.
Processo 342/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 52/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 052/2022. Esse projeto é abertura de crédito de um valor de R$ 43 mil. É de emenda dos vereadores, né? Vereador Luciano, vereador Zé Galvão e vereadora Marta. Reforma e ampliação da escola Jardim Califórnia. Continua a discussão? E não, vereadora Marta.
Senhor presidente, só houve uma alteração aí, né, que era destinado a uma reforma na escola do Jardim Califórnia e mudou a dotação para custeio, né, para facilitar o trabalho na Secretaria de Educação.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 052-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora professora Fátima?
Favorável.
Vereador Wellington Martins?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 052-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 343-2022, referente ao projeto de lei municipal 053-2022.
Processo 343-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 53-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 053-2022. Esse projeto também é um projeto de R$15 mil, o vereador, né, dos vereadores Zé Galvão, a vereadora Marta, não é isso? Valor de R$15 mil, que era da associação, né? E passou para o pessoal da Pestalozzi, para o evento ciclista, não é isso? Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, no final do ano, lá, quando a gente dispõe as nossas emendas, o valor das nossas emendas no orçamento, eu e o vereador Zé Galvão colocamos o valor de R$15 mil, ele 10 mil, eu 5 mil, para a associação lá do Jardim América, Sonho Meu, né, que é uma associação voltada à prática esportiva de crianças e adolescentes. Infelizmente, a associação não tem toda a documentação e nós sabemos que sem a documentação regular, ele não pode receber esses recursos públicos. Eu participava de uma reunião junto a um grupo de ciclistas, o vereador Zé Galvão também estava lá, e nós nos dispusemos a colocar essa emenda, já que ela não poderia ser paga por falta de documentação, colocar essa emenda para Pestalozzi, porque nós vamos, o município, juntamente com a Pestalozzi, vai realizar o passeio ciclístico, né? E nós sabemos bem que auxiliar a Pestalozzi é muito mais do que uma obrigação do município, já que a escola atende as crianças deficientes do nosso município, e ela não tem de onde retirar recursos. Ela, claro, recebe mensalmente um valor da Prefeitura Municipal, mas que não cobre os gastos da escola, os gastos mensais da escola, que são altos. Então, esse grupo de ciclistas pensou na realização do passeio ciclístico, vai cobrar a inscrição, e os recursos que virão desse passeio serão repartidos entre a Pestalozzi e a associação, a associação espírita, que faz o sopão fraterno. Então, claro que eu e o vereador Zé Galvão nos sensibilizamos pela causa e colocamos a emenda, né, para a realização desse passeio ciclístico, e quem vai gerir, quem vai apresentar plano de trabalho é a Pestalozzi, para que possa receber o recurso que é público, então tem que ser prestado conta.
Discussão, vereador Zé Galvão.
Eu só queria pedir para o Zé Carlos, que toma conta daquela associação Sonho Meu, que arrume seus documentos, que daqui para dezembro a gente vai colocar de novo as emendas impositivas e coloca, mas para isso, infelizmente, ele tem que dar com os documentos em dia. Eu acredito que ele já está mexendo com a Alzira na prefeitura para legalizar os seus documentos, que o serviço que ele faz, né, Eduardo, é um serviço muito bonito com a molecada, e isso é importante. Obrigado.
Continua a discussão? Vereador Marquito?
Senhor presidente, colegas vereadores, lembrando também dessas emendas positivas nossas, eu, vereador Eduardo Box, né, vereador, tem uma emenda de 62 mil cada um para um PSF do João de Barro, Matei o exato momento, o prefeito nem secretário de saúde manifestou, né, vereador? Amanhã dá para nós sentar com eles, conversar se vai fazer, se não vai, para a gente estar destinando para outros lugares que está precisando. Inclusive, a gente tem a. Eles estão destinando para Pestalozzi, a gente pode estar destinando para a Deju e também para o Laios, para adquirir cadeira de rodas e muleta. A gente pode. Vamos amanhã sentar com a Secretaria de Saúde e com o prefeito para ver se eles vão fazer as PSF. Se fazer, ótimo. Senão, a gente vai ter que mudar nossas emendas para estar atendendo esses órgãos que realmente precisa. Inclusive, mesmo na próxima emenda de outro ano, vereadora Fátima, eu, esse vereador, vou estar destinando à Associação da Paranorte um valor de R$5.000 para ajudar vocês na documentação que vocês estão trabalhando, arrecadando fungos lá para estar legalizando a documentação do Distrito Paranorte.
Continua a discussão, projeto de lei. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 053-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marco.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima da Paranorte. Esse é o nome parlamentar, né, vereador?
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 053-2022.
Está muito alto, só um pedaço para baixar um pouquinho.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda substitutiva 008-2022.
Emenda substitutiva 008-2022. Ela substitui a redação do Projeto de Lei Municipal 44 de 2022, passando a ter a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração, fomento com a Crivale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos, para transferências de recursos financeiros e da outras providências.
Está em única discussão a emenda substitutiva 008-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, esse projeto, essa emenda substitui só parte do título e da redação, que colocou barra fomento, né? Acredito que foi só para deixar em anexo aí, para ter uma opção de colocar como fomento, para facilitar o recurso chegar no destino.
Continua a discussão, a emenda? E não havendo mais vereador que queira discutir emenda substitutiva 008-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima da Paranorte.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 008-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 310-2022, referente ao projeto de lei municipal 044-2022.
Processo 310/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 44/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Crivale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos, para transferências de recursos financeiros.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 044/2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto é muito importante para o nosso município, para a Associação Acrivale, tendo em vista que o nosso município é altamente produtivo no agronegócio. A festa da Acrivale está chegando, era para agora, já para esse mês de agosto, e foi transferida para o mês de setembro. 2 anos de pandemia se passaram, professora Fátima, e os eventos, a senhora sabe, acompanhou de perto também, todo mundo parado, a dificuldade, o acesso ao financeiro. Essa estrutura é uma estrutura muito grande, né, Ferrinho? Uma estrutura cara de se manter mês a mês, porque as pessoas pensam que porque paga a cartela, paga a entrada para participar da festa, mas tem que ver que ao longo do ano essa estrutura está lá gastando com energia, gastando com água, gastando com os funcionários. E assim, esse projeto veio para nós, para a Prefeitura, para o Poder Executivo, é a gente aprovar o Poder Executivo poder participar com o financeiro e nesse financeiro ter a portaria aberta à população de Juara durante o dia, um dia da festa. Se eu não me engano, acredito que na quarta-feira, na semana da festa, na quarta-feira a portaria será liberada a toda a população de Juara. É uma maneira do Poder Executivo, do Poder Legislativo, apoiar e ajudar a acontecer essa festa, tendo em vista tantas dificuldades que existe devido a esses 2 anos sem festa, sem fazer arrecadação, então eles precisam dessa ajuda. E a gente ajudando, tenho certeza que estaremos ajudando também a população, porque assim eles terão portaria aberta para pelo menos participar durante um dia da semana na festa, sem precisar desfazer de financeiro na bilheteria. Então eu gostaria de pedir aos colegas vereadores para apoiar e aprovar esse projeto, que o Poder Executivo possa ajudar.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, quando esse projeto deu entrada nessa Casa de Leis, ele até causou um certo desconforto, porque ele veio ao mesmo tempo em que nós recebemos notícias na mídia estadual do Ministério Público investigando, né, a contratação por parte de municípios de shows para festas de agropecuária. E claro que todas as vezes que a gente aprova um termo de fomento nessa Casa de Leis, a gente tem o cuidado para fazer isso com responsabilidade, já que é recurso público investido numa associação que faz uma festa privada. Mas ao levantar todos os condicionantes para que a gente possa, né, disponibilizar esse recurso, permitir que o município disponibilize esse recurso, para mim... eu levo muito em consideração o peso que a Associação dos Criadores tem no nosso município. A Acrivale, ao longo da sua história, ela colou a identidade dela ao do nosso município. Não é à toa que os municípios vizinhos levantam aí a qualidade da nossa festa e também do nosso parque, que é da Associação aí de Criadores. Nós tivemos 2 anos de pandemia, 2 anos que a associação não pôde realizar eventos. Isso por si só já provoca um rombo no orçamento da associação, porque ela tem que manter toda aquela estrutura, né, que não é barata. Somado-se a isso, nós temos dificuldades de todos os tipos para a população participar da festa. Então, permitir que um dia os portões sejam abertos e que a população possa acessar o parque, para levar o seu filho no parque, para comer alguma coisa diferente lá, isso por si só já garante o fomento para que a população possa participar dessa festividade aí. Eu acredito que o município aportando esse recurso para a contratação desse show é uma forma da gente também olhar com carinho para uma associação que fomenta o nosso comércio. É inegável que a Semana da Expovale, eu acredito que seja a segunda data mais importante no calendário de Juara. Só perde para o Natal, porque as pessoas movimentam o comércio, comprando roupas, salões de beleza, maquiadores, todo tipo de cuidado pessoal é realizado no período da Expovale. Então, se a gente está fomentando o comércio, né, por que não auxiliar? Quantas vezes nós aprovamos aqui termos de cooperação, de fomento com associações que vão viabilizar pavimentação, que vão viabilizar projetos de pavimentação? Por quê? Porque é importante para o nosso município, porque fomenta a nossa economia. E a Expovale é, sem sombra de dúvidas, um dos momentos em que o comércio de Juara mais ganha. Então, o meu voto vai ser favorável.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero aproveitar a presença do presidente da Crivalo, que está aqui. Eu ia até obter meu voto, senhor presidente, mas a gente sabe esses 2 anos de pandemia aí, a dificuldade que a associação Crivalo teve com despesa. Eu quero já cobrar do presidente da Crivalo que próximo ano, senhor presidente, venha abaixo o preço dessas cartelas, porque a gente tem vários exemplos de municípios vizinhos que a entrada foi franca, foi de graça as entradas. A gente sabe que a maioria dos rodeios do município vizinho foi realizado pela prefeitura, e a gente vê hoje a dificuldade de um pai de família comprar, né, vereador Zé Galvão, um pai de família comprar aí 4 cartelas, são R$600, aí vem mais roupa, aí vem alimentação lá dentro, não é fácil. Peço a colaboração do senhor que próximo ano aí abaixo o preço dessas cartelas. A gente sabe também que não dá para fazer uma festa sem arrecadação. a gente vê aí, somente nós, vereador, que é cobrado de várias populações sobre referência de municípios vizinhos que fez o rodeio sem cobrar ingresso. Então, a gente precisa estar trabalhando para os próximos anos, abaixando o preço da cartela para que a população juarense possa, junto com a sua família, participar todos os dias desse rodeio. E também, quando é um dia gratuito, certo? Próxima vez, mudar, além de tirar do dia de quarta-feira, coloca um dia de sábado ou domingo, que é onde um pai que trabalha no frigorífico, trabalha na serraria, ele tem que acordar cedo no dia para ir trabalhar. E se ele for passar uma noite lá no rodeio meio de semana, no dia ele está quebrado para poder trabalhar. Então, vamos mudar devagarzinho, conversando, que a gente agiliza e a gente melhora para que todos possam estar participando dessa expovalo.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Também queria, Marguito, sobre o que a gente vem conversando, Ferrinho, obrigado pela presença, sobre a questão de dia grátis. Que malteci a palavra do meu amigo Marquito, que essa é uma festa popular. E eu acredito que a Crivale, no próximo ano, tem, da direção de vocês, tem como vocês pensar um pouco diferente. É, lógico que nem o Marquito falou, de graça é difícil, porque não, daí ninguém aguenta, porque é uma estrutura daquele tamanho para manter. E pensando naquela estrutura daquele tamanho do que está hoje destruído lá, eu também vou votar favorável aos R$60 mil que vai ser para a Crivale.
Continua a discussão, vereadora Marta do Piazza.
A gente tem que deixar bem claro que a Crivale, ela vende cartelas, mas ela tem premiações, né? Existem prêmios para quem compra cartela. Segundo ponto, nos municípios em que houve a festa gratuita, muitos deles estão sob investigação do Ministério Público por conta dos recursos públicos que foram gastos para pagar os shows. Vou dar só um exemplo de um município que vai realizar um evento nesse porte, Glória do Oeste. É um município que tem uma população de 2.900 habitantes e o município vai investir R$460 mil em show. Aí, né, meu amigo, não dá. O município aportar uma quantidade de recursos desses para fazer uma festa gratuita, onde nós sabemos que a população carece de outras demandas. Então, no nosso caso aqui, vamos aprovar R$60 mil, vamos fomentar a festa, o município não vai se isentar e, com certeza, não vamos correr o risco de o Ministério Público investigar porque as outras festas tiveram gastos absurdos para a contratação de shows nacionais.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 044-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima da Paranorte.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 044-2022 com sua emenda substitutiva 008-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda substitutiva 007-2022.
Emenda substitutiva 007-2022 substitui a redação do projeto de lei municipal 50-2022.
Está em única discussão a emenda substitutiva 007-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa emenda substitutiva também só substitui na redação do projeto, né? Tendo em vista que o projeto desse residencial, ali constava toda a estrutura, né, que é obrigatória a ser feita, só que não constava a luminária como padrão, que a gente, inclusive uma lei, acho que do senhor, todas as luminárias do município, de novos loteamentos, serem de LED. E essa emenda simplesmente colocou na redação a exigência de iluminação de LED.
Continua a discussão, emenda. Não havendo mais vereador que queira discutir emenda substitutiva 007-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Se presente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 007-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 344-2022, referente ao projeto de lei municipal 050-2022.
Processo 334-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Oara, assunto projeto de lei municipal número 50-2022, que dispõe sobre a aprovação do condomínio residencial Vila Verde da Outras Providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 050-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos que todo o processo de aprovação de um novo loteamento passa pelo crivo da engenharia do município de Juara. Né? Eles analisam todos os projetos, porque o empreendedor ele tem que elaborar uma série de projetos para que a prefeitura possa autorizar um novo loteamento. O que mais eu achei interessante, que é uma coisa que eu anteriormente já cobrei, e nós temos que nos atentar agora na atualização do nosso plano diretor, é que vai se permitir a comercialização dos terrenos só quando toda a infraestrutura estiver pronta. Isso é muito importante, porque o que nós vemos no município de Juara? Situações em que os empreendedores não fizeram infraestrutura, venderam os terrenos, e hoje os proprietários desses terrenos encaram diariamente a dificuldade de não ter pavimentação, principalmente. Né? Nós temos aí alguns loteamentos que têm esse problema e que a prefeitura já embargou, depois permitir um prazo maior para que eles executem o que estava previsto em lei. Então, está presente aí na lei que aprova o loteamento um artigo que determina que eles só possam comercializar a partir do momento que a infraestrutura estiver toda pronta. É muito importante quem ganha. É quem vai comprar o imóvel, o terreno, e também o município, que não vai ficar com esse ônus aí futuramente se a infraestrutura não for realizada. E frisar que a gente tem que estar atento para que no plano diretor a gente coloque que só pode se comercializar terrenos em Juara quando toda a infraestrutura estiver pronta. Né? Porque aqui a gente vê fazer iluminação e água. O resto fica por conta. Né? Drenagem não se faz e pavimentação, principalmente. Tanto que lá no São Gabriel a gente está vendo que o proprietário foi notificado, ele está fazendo a drenagem depois que ele fez o asfalto. A situação lá está bem difícil.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto 050, residencial Vila Verde, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, pessoal aqui presente, quem não sabe, às vezes, de onde é esse residencial Vila Verde, fica ali na saída para o Jaú, um condomínio que vai ser construído fechado, primeiro condomínio fechado de Juara, um baita do empreendimento para o nosso município, que está valorizando e crescendo. E esse vai ser o primeiro condomínio fechado do nosso município. Então é ali de frente à escola da Uri Riva, para quem possa se atualizar. Foi passado em todas as comissões, como todos os projetos que chegam nessa casa, passou por todas as comissões, analisado toda a documentação exigida para que seja construído um condomínio, né, vereador Sandy, na Constituição e Justiça, obra, enfim, todas as comissões analisaram, toda a documentação está presente dentro do contexto do projeto. Então eu gostaria, sim, de parabenizar ao investidor, e muito parabenizar mesmo é nosso município de Juara, que tem ganhado bastante com esse crescimento, com esse desenvolvimento, essas novas atividades que estão chegando no nosso município, população crescente, isso é muito bom. Temos a agradecer bastante a essa credibilidade que o município de Juara tem tido com o governo do estado, com nossos deputados estaduais, federais, enfim, a credibilidade de Juara está num patamar realmente diferenciado, e tem esses investimentos que estão vindo de fora, tanto empresários de agronegócio, empreendimentos de supermercado, residenciais, tem outro loteamento para se sair ali na saída para o Paranorte, professor, aí do lado, na saída ali do Porto Seguro, também logo já estará em construção, um novo loteamento ali, e vários outros assim saindo. Então, assim, a gente tem que parabenizar os investidores, parabenizar nosso município pela credibilidade que tem. Isso será um belo investimento para o nosso município, e a população é que ganha com isso.
Continua em primeira discussão o projeto de lei municipal 050-2022. Vereador Zé Galvão.
Deixar registrado também, Wellington, que é uma planta muito bonita, parabenizar essa empresa que está realizando esse empreendimento em Juara. E também deixar registrado aqui, falou de planta genérica, para deixar registrado a planta genérica para fazer o esgoto da nossa cidade quando vir a pavimentação, enquanto estiver fazendo o projeto de asfalto, já fazer os esgotos, para depois não vir esse quebra-quebra que tem aí, que fica esses asfaltos aí, que nem a nossa amiga Mônica no bairro dela mesmo, está muito feio. Então, para não vir esse quebra-quebra, que venha na planta genérica também, o esgoto antes de fazer o asfalto. Era isso.
Continua a discussão? Vereador Luciano?
Todas as comissões, elas se reuniram junto à equipe de engenharia da prefeitura, arquiteto da prefeitura, a gente monitorou se esse loteamento está de acordo com o Estatuto das Cidades, bem também como a lei municipal que regulamenta aí a construção de novos loteamentos. É muito importante a gente observar essa etapa da Câmara tentar ajudar o Poder Executivo a organizar a situação dos loteamentos em Juara, para que sejam autorizados, mas que também cumpra as obrigações para com a responsabilidade que tem sobre esse loteamento. É muito importante a gente ressaltar também que Juara, a gente está tentando, de fato, observar que Juara vive um novo momento desses loteamentos, mas a gente não pode deixar de reconhecer, por mais que existam um histórico de loteamentos desorganizados no município, era o processo habitacional da época, algo que acontecia em diversos municípios. Sinop, Juína, Várzea Grande, diversos municípios que cresceram muito, assim como Sorriso, Lucas do Rio Verde, eles passaram por um processo de regularização fundiária. Então, sim, os loteamentos antigos, eles têm alguns problemas que precisam ser solucionados. Entretanto, a gente precisa observar que esses municípios foram indispensáveis para que muitas pessoas, principalmente pessoas da classe trabalhadora, que ganham um salário, dois salários mínimos, pudessem construir. E aí, além disso, como por exemplo o bairro Porto Seguro, a própria Câmara de Vereadores, os vereadores buscaram o recurso de pavimentação e hoje está tentando ajudar e a resolver um problema que é a falta de infraestrutura. Então foi um momento histórico que foi indispensável porque as pessoas pudessem comprar um terreno e hoje Juara vive aí um novo momento, lembrando que provavelmente o valor desses terrenos serão bem acima do que a gente está acostumado aí com o município de Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 050-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 050-2022. Eu quero desejar aí as boas-vindas aos professores, né, professor Evaristo, também professor, seja bem-vinda, professora Jaqueline, e também aos alunos do segundo A, B, C e D. Seja muito bem-vindo à nossa sessão, fiquem à vontade. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 313-2022, referente ao projeto de lei complementar 005-2022.
Processo 313/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei complementar número 5/2022, que altera os anexos 11 e 12 da lei complementar 16/2006, que dispõe sobre o perímetro de zonas urbanas do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar 005/2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, hoje, segunda discussão desse projeto. Esse projeto, para quem ainda não ouviu falar dele, 005, é o projeto, professora Fátima, onde a gente vai colocar o perímetro ali da associação da Águas Claras dentro do perímetro urbano do distrito. tendo em vista que ele está dentro de uma área maior, e essa área está sendo desmembrada, foi vendida, está sendo desmembrada. Então a gente criou esse projeto, o Poder Executivo criou, e a gente acompanhou desde o início a Associação de Águas Claras, que nos buscou para que acompanhasse de perto esse projeto e desse celeridade a ele, porque nessa regularização nada mais vai ser justo que eles vão ter de fato a documentação da sua área territorial agora devidamente documentada, tendo em vista que o novo proprietário vai desmembrar e automaticamente ele já fica com a área da associação legalizada, documentada, podendo ir ao cartório, registrar e escriturar. Então eu gostaria de parabenizar ao Poder Executivo, o prefeito Carlos Sirena, pela iniciativa e compreensão de mandar esse projeto para nós poder votar, já estamos em segunda votação e aprovando. E também o pessoal da Associação de Águas Claras, ANPRAC, que teve bastante correria e ação para que a gente pudesse efetivar esse projeto e aprovar, para que eles possam, de fato, ter a documentação dele. Então, gostaria de contar com a colaboração de todos os colegas vereadores para que a gente possa aprovar, de fato, esse projeto.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 005/2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 005/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 306/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 016/2022.
Processo 306/2022, interessada a vereadora Marta Del Piazza, assunto projeto de lei do Legislativo número 16/2022, que dispõe sobre a denominação do ambulatório médico especializado localizado neste município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 016/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, assim que o doutor Takaki faleceu em nosso município, essa Casa de Leis ensejou o desejo de homenageá-lo. Ele foi um médico que participou da construção da história dessa cidade, chegou aqui na década de 80, trabalhou no serviço público até vir a falecer. E naquele momento, o vereador João, ele quis nominar o centro médico com o nome do Dr. Takaki. Mas já havia uma lei que nominava o centro médico com o nome do Frater Lucas. Então, diante da possibilidade de o antigo PAN, que serviu também de centro de Covid, vir a ser um ambulatório de especialidades médicas, a intenção da Secretaria de Saúde é levar os especialistas para atender lá no antigo PAN. Por quê? Porque aqui no Centro Médico a gente tem uma dificuldade muito grande de local de espera. Os corredores são muito estreitos, aglomeram muitos pacientes, então eles vão levar as especialidades para atender lá no antigo PAN, tanto que ele está passando por uma reforma e vai ganhar um nome de ambulatório de especialidades médicas. A ideia de homenagear o ambulatório com o nome do Dr. Takaki partiu dos próprios servidores de saúde que me procuraram e propuseram a ideia de a gente nominar então um centro médico. Eu acredito que a homenagem é mais do que justa. Foi um homem que trabalhou em prol da saúde de Juara, né, se dedicou ao município, um cirurgião exímio, se dedicou à saúde de Juara aí por mais de 40 anos. Então é uma homenagem justa. Uma pena que a gente faça homenagem só quando a pessoa morre, né? Mas para a família, para as filhas do Dr. Takaki, eu acredito que esse é um momento importante, porque o pai delas vai ficar marcado na história do nosso município.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, vereadora Marta, está de parabéns pela iniciativa desse projeto. Realmente uma homenagem muito necessária, tendo em vista que o Dr. Takaki teve uma prestação de serviço muito grande ao longo de muitos anos de Juara. E o que a senhora falou, acabou de dizer, infelizmente, por lei, a gente só pode homenagear uma pessoa e dar um nome de alguma coisa depois que ela é falecida, né? E eu acho isso também injusto, porque a pessoa que merece, às vezes, ser homenageada, tantas pessoas dentro desse município e vários ao longo do país, que pode ser homenageado em vida, colocando o nome de alguma rua, algum alguma coisa e, infelizmente, tem que esperar a pessoa falecer para depois ser homenageado. O doutor Takaki, que também foi o cirurgião da minha filha, prestou serviço há muitos anos aqui dentro do município de Juara, pioneiro de Juara foi, na verdade, e a família dele merece essa homenagem, que leve no coração a nossa homenagem, que é de muito respeito e de grande valia para todos eles.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 016-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 016-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 355-2022, referente à moção de aplausos. 003-2022.
Processo 355-2022, interessada a vereadora Marta Del Piazza, assunto moção de aplauso número 03-2022. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, a vereadora subscrita requer à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso a professora Jaqueline Tisso de Almeida Ribeiro. Jaqueline nasceu em Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, em 1985, e passou 25 anos da sua vida nesta cidade. Filha única de Maria Aparecida Tisso de Almeida e Milton Sebastião de Almeida. Tendo como exemplo, referência e inspiração de alguns professores, Jaqueline ingressou na universidade e, com o apoio de seus pais, que com muito trabalho e dedicação não mediram esforços, e com palavras de motivação e incentivo, concluiu o curso com compromisso e sucesso. Licenciada em Matemática pela Universidade de Cuiabá, em 2008, especialista em Didática do Ensino Superior pela Faculdade Uniflor, em 2012, teve a oportunidade de entrar em sala de aula pela Rede Estadual de Ensino no município de Alta Floresta. Em 2012, Jaqueline cumpre mais uma fase de sua vida, casando com Rodrigo Tomazini Ribeiro e assim mudando-se para a cidade de Juara, Mato Grosso. Neste mesmo ano, ingressou na Escola Oscar Soares, na qual tem muito orgulho e respeito em fazer parte dessa unidade escolar e assim teve oportunidade de lecionar a disciplina de Matemática e Física. Vendo a dificuldade que os alunos tinham com as disciplinas, trouxe a interatividade em alguns assuntos de física e da matemática e assim idealizou e executou seu primeiro projeto, aprendendo física e matemática com música. Com o sucesso no aprendizado, o projeto de música foi ampliado e vários assuntos da física e da matemática, dando início a novos projetos. Em 2013, foi escrito e desenvolvido o projeto da Gincana de Física, com jogos de perguntas e respostas envolvendo as turmas do segundo ano. Com um excelente resultado, na culminância, o projeto foi proposto e executado nos outros anos posteriores. Em 2019, por ser interina, a professora Jaqueline teve que mudar da unidade escolar e assim foi lotada na Escola Estadual da Uririva, como professora de matemática. Na unidade escolar, teve a oportunidade de participar de vários projetos da escola, onde em 2020 a escola e todos os seus profissionais receberam da Câmara Municipal de Juara, moção de aplauso por desenvolverem práticas pedagógicas que divulgam o nome do nosso município a nível estadual, nacional e internacional. Em 2021, finalizou sua segunda graduação e licenciatura em Física e em 2022, a professora Jaqueline voltou à Escola Oscar Soares, na qual foi acolhida com muito amor e respeito, como sempre. Lotada novamente na disciplina de Física, idealizou a volta dos projetos tais como Aprendendo Física com Música e a Gincana de Física. Dessa vez, o projeto da Gincana foi ampliado para toda a escola com participação de vários profissionais e de todos os alunos do período matutino. O projeto veio a estimular a aprendizagem das turmas do segundo ano na disciplina, o trabalho em equipe e o respeito mútuo na competição de perguntas e respostas, promovendo a interação entre alunos e professores e o desenvolvimento educacional. A professora Jaqueline é defensora da inovação do ensino de forma interativa e tecnológica, tem profunda gratidão à equipe da escola, em especial alguns professores que de forma muito carinhosa sempre a incentivaram e motivaram acreditando no seu trabalho, dando exemplos para que se tornasse profissional que é hoje. Acredita que o docente é muito mais do que ter conhecimento avançado em áreas específicas e que dessa forma deve prover meios que facilitem o ensino de seus conhecimentos aos alunos, dando as particularidades de cada cultura e região. Os desafios são muitos, mas o processo é prazeroso, tendo profunda gratidão e principalmente pelo reconhecimento de seus alunos no desenvolvimento de seu trabalho. Desta forma, resta a iniciativa para que essa casa, por meio dos seus instrumentos, homenageie a professora Jaqueline pela dedicação e trabalho prestado à educação juarense.
Está em única discussão a moção de aplausos 003/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós acabamos de dizer aqui que, infelizmente, nós temos o costume de homenagear as pessoas depois que elas morrem. Diante disso, a moção de aplauso é um dos momentos que essa Casa de Leis tem para homenagear as pessoas vivas pelo trabalho que realizam. A professora Jaqueline, ela, dando uma disciplina que é uma das mais difíceis para que os alunos se encantem, porque eu já fui aluna e sei que física é uma das disciplinas mais difíceis, ela conseguiu, por meio do seu projeto, que é a Gincana de Física, fazer com que os alunos aprendessem a física com prazer. A culminância da Gincana aconteceu num dia, só que muito antes disso, todos os alunos estavam envolvidos para que a Gincana tivesse um sucesso. Ela conseguiu envolver o primeiro ano, o segundo ano, que é o público-alvo da Gincana, e também o terceiro ano. Toda a escola Oscar Soares, no Matutino, se envolveu na Gincana e ela conseguiu fazer com que o evento acontecesse de maneira brilhante. Não houve falhas, tudo aconteceu como deveria acontecer. E o que mais me chamou a atenção foi como é que os alunos dominavam os conteúdos de física para que pudessem dar as respostas ali, já que era uma competição, né? Eu, que estou na caminhada aí da educação há 26 anos, sei como é difícil a gente despertar o interesse dos alunos para a disciplina que a gente ministra. A escola hoje ela não é atrativa. Nós temos isso aqui, ó, que é muito mais atrativo que qualquer professor falando, né? A Jaqueline ela faz essa diferença. É só olhar no entorno dela, os alunos ali todos com ela. Porque ela trabalha uma disciplina difícil, ela conseguiu levar a mensagem da disciplina, e isso faz com que os alunos gostem das aulas dela. E esse é o grande desafio da educação do século XXI. É fazer com que os alunos despertem o gosto por aprender. Né? A escola tem que ser atrativa, as aulas têm que ser atrativas. A Jaqueline faz isso com maestria. Eu, estando como vereadora, eu nunca deixo de lembrar que eu sou, acima de tudo e acima de qualquer coisa, eu sou professora. Então, quando eu vejo um profissional tão dedicado quanto ela, e ela não é a única na minha escola, eu homenageio ela aqui, mas quero estender essa homenagem a todos os profissionais comprometidos da minha escola, é uma forma de dizer, tem gente boa fazendo a educação desse país. Tem gente comprometida fazendo a diferença nesse país. E a Jaqueline é uma dessas profissionais, uma menina jovem que se dedica. No mês que antecedeu a gincana, ela não foi nem um dia na casa dela almoçar. E ela tem um menininho, um menino pequeno, né? Então, a você, Jaqueline, a minha admiração, o meu respeito. E sinta-se homenageada pelo belíssimo trabalho que você faz na nossa escola. A escola Oscar Soares ganhou com a volta da Jaqueline, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, gostaria que os meus colegas aprovassem essa moção como forma de incentivar cada vez mais profissionais da educação a fazerem a diferença. Porque eu não tenho a menor dúvida que a educação é que transforma o mundo. Né? A gente fala muito de poder, de dinheiro, mas existe um veículo que tem poder de transformação, é a educação. Né? E eu gostaria muito que cada vez mais tivesse jovens se dedicando à profissão de professor para fazer a diferença nesse país que necessita tanto.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, depois dessa explanação toda que a colega vereadora Marta fez da professora Jaqueline, eu só posso dizer uma coisa. Parabéns. Deus abençoe, principalmente por realmente o que a professora Marta acabou de dizer, agregar, né? Que é tão difícil realmente o dia de hoje a escola A professora Fátima está aqui do lado e sabe como que é, né, professora? No nosso tempo que passou. E essa juventude de hoje, realmente, que a modernidade de celular, internet aberta 24 horas, é difícil conseguir agregar isso e trazer essa turma nova para junto e aprender de verdade, de fato, o conteúdo e prestar atenção e sair tendo certeza de que realmente aprendeu. E esse módulo de ensino com eventos, com gincanas e tal, é um mundo moderno, né? E tem os professores da rede municipal, estadual, seja universidade, tem que começar a participar desse tipo de atividade, que é onde, com certeza, o ensino consegue agregar mais e o pessoal, os alunos, conseguem participar e aprender muito mais. Parabéns, que Deus abençoe pelo belo trabalho que a senhora tem feito.
Continua a discussão, moção. Vereadora Marta.
Eu não poderia deixar de citar, né, as turmas envolvidas. Eu sou professora em duas das quatro turmas que estavam diretamente envolvidas na gincana, e são turmas realmente comprometidas com a aprendizagem. E é inegável o prazer de um professor voltar à sala de aula depois de 2 anos de pandemia. Quem viveu a aula online sabe como é bom esse contato que a gente tem com os alunos. A esses alunos, a minha gratidão, porque é essa troca que faz o aprendizado acontecer, né? Alguns defendiam que um tablet seria a solução para a educação, né? Ah, tablet, você não precisa nem de transporte escolar, o aluno fica em casa com tablet. Não existe nada do que uma sala cheia e um professor lá na frente passando conhecimento para os alunos. Então, ao segundo A e ao segundo B, que são minhas turmas, parabéns pelo envolvimento, pelo comprometimento que vocês têm com a aprendizagem.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Eu acho que a professora Marta colocou tudo que teria que ser colocado, e com conhecimento, que é da mesma escola dela, né, professora? E meus parabéns, viu, professor Jaqueline? Meus parabéns, continue. Mérito deles, isso é bonito, meus parabéns.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Na verdade, parabéns, professora, por esse comprometimento em passar uma matéria tão difícil e você ainda agregar vontade dos seus alunos à tua matéria. Isso mostra o teu comprometimento, amor e dedicação pelo teu trabalho. Parabéns, que Deus abençoe e que outros sigam também os teus passos para que essa juventude, através da educação, transforme o futuro nosso.
Continua a discussão? Vereadora Mônica?
Eu também quero parabenizar a professora, né? Eu fico contente quando chega essas homenagens aqui, principalmente o professor, porque se não fosse os professores, né, o que seríamos de nós? E ainda mais uma matéria tão difícil. Eu estava até comentando com a Marta que física eu sempre fui ruim. Na verdade, eu sempre fui quase em tudo, né? Mas a gente vai... Mas... Graças a Deus eu tive bons professores que não desistiram de mim e eu cheguei até aqui. Então, professora, parabéns aos alunos, a todos os alunos que participam, né, dessa gincana, parabéns também.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Quero cumprimentar a professora Fátima, que também é professora, idealizadora da moção, a professora que é a homenageada de hoje, também o professor Evaristo, que está aqui hoje. Sim, a professora idealizadora do projeto e também a nova vereadora, que também é professora. Então, nós estamos num grupo de professores e eu achei bastante interessante, professora, que a senhora trabalha com metodologias ativas de ensino, né? É o que a educação ela pede hoje. Aproveitando a oportunidade, também parabenizar a secretária Fernanda pelo evento, o seminário de educação que ela fez, que está sendo muito elogiado. Então, nós precisamos o quê? Compreender que a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem ela está evoluindo, em constante evolução. Os alunos que chegam às escolas hoje, eles têm uma nova sede de conhecimento, algo que sirva para eles também no dia a dia, nesse mundo de tecnologia deles, né? A gente percebe o tanto que no município de Juara a gente está tendo evasão nas escolas estaduais de segundo grau e também nas universidades particulares e públicas. As pessoas estão buscando novos métodos de trabalho, de geração de emprego, de renda, né? E aí as escolas elas precisam acompanhar isso. Então, se a gente vê uma prática inovadora de ensino, com certeza a gente tem que reconhecer e incentivar para que mais profissionais busquem atualizar os seus métodos de ensino. O professor, ele não para de estudar nunca, e a senhora, pela história de vida, não para de estudar, e está aí o resultado disso. Espero que os frutos do seu trabalho serão muito valorosos, porque será a transformação da vida de todos os alunos que estão aí hoje, né? Muitos alunos têm dificuldade em matemática, em ciências exatas, e com certeza esse seu projeto estimula para que eles aprendam de uma maneira diferente aí essas matérias que são indispensáveis na nossa vida. Parabéns, e a gente fica muito feliz em poder homenageá-la hoje.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 003-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Por isso está aprovada em única votação a moção de aplauso 003-2022. Parabéns, professora, parabéns aos alunos. E após que a gente encerrar a sessão, a professora Marta estará entregando, né, professora, a moção à senhora também e aos alunos. Eu gostaria de informar os senhores vereadores que, após que nós publicamos a pauta da sessão, os senhores das comissões liberaram, né, para a mesa diretora o projeto de lei municipal 054-2022, que ele autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar por tendência de excesso de arrecadação e da outras providências. Então, eu estou colocando na pauta esse projeto, projeto de lei municipal 054-2022. E nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 344-2022, referente ao projeto de lei municipal 054-2022.
Processo 344-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 54-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar por tendência de excesso de arrecadação.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 054-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, esse projeto estava realmente nas comissões permanentes, onde estava sendo analisado, buscando informações, trocando ideias com os secretários, e deu entrada um pouco mais tarde na casa, por isso ele não está na pauta da sessão sendo colocado agora. É um projeto extremamente importante, porque não adianta o município ter dinheiro em caixa se não pode usar. E a gente precisa, a gente está vendo que as pastas das secretarias já estão com a dotação esgotada, e a gente está com uma previsão, o município está com uma previsão de superávit muito grande para esse ano. Graças a Deus, o município está crescendo e a arrecadação a cada ano, cada dia melhorando, cada mês. Então, a gente está com essa previsão de superávit, e o Poder Executivo encaminhou para essa casa de lei esse projeto de 18 milhões para que a gente possa aprovar e fazer dotação na secretaria, nas pastas, professora Fátima, para que eles possam usar. A gente precisa adequar várias situações, nós aqui, como vereador, somos muito cobrados pela população, e como é que a gente vai cobrar se a secretaria não tiver dinheiro disponível para ser usado? Então, a gente quer pedir aos colegas vereadores para que aprove esse projeto o mais rápido possível, tendo em vista que ele tem que passar por duas sessões, né, senhor presidente? Tem que passar por duas votações, e hoje é a primeira ainda, e algumas secretarias já estão extremamente necessitando de financeiro. Então, até gostaria até de pedir ao nosso presidente, se possível, tentar marcar, de repente, uma extraordinária para a gente que possa aprovar em segunda votação o mais rápido possível, se todos os colegas vereadores assim aceitarem e entender. Então, gostaria de pedir aos colegas vereadores, mais uma vez, vamos abraçar essa causa. É um projeto de lei onde precisa colocar financeiro nas pastas para dotação e executar algumas atividades que estão extremamente sendo necessárias no nosso município.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Para ficar claro para a população que nos assiste qual a gente tem o dever de fiscalizar os recursos públicos, esse termo excesso de arrecadação, ele é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada. O que ocorre? O prefeito encaminhou para a gente uma previsão de excesso de arrecadação aí de R$ 18.952.000, E aí nós iniciamos o nosso processo de fiscalização para saber exatamente onde o prefeito iria fazer esses investimentos. Tendo em vista que a gente tem uma lei orçamentária que a gente precisa cumprir, ou seja, o município já tem um planejamento, já está atingindo os recursos para fazer esses investimentos, e aí nós iniciamos um conjunto de pedidos de esclarecimentos à Secretaria de Finanças, junto ao prefeito, para que pudesse destrinchar como ele iria investir esses 18 milhões de recursos, ou seja, para que não ficasse com cara de cheque em branco para o prefeito preencher exatamente as dotações orçamentárias que ele imaginava, e sim dentro do orçamento que era necessário. Algumas coisas nos chamaram bastante atenção, principalmente da Comissão de Obras. Como, por exemplo, o prefeito pede aqui 1.440.000 mil para reequilíbrio de valores. Ou seja, obras como uma obra de 2019, muito estranhamente, senhor presidente Léo Boy, eles já estão pedindo o reequilíbrio da creche do bairro Cruzeiro do Sul. Tá? Que é uma creche que hoje nós estávamos reclamando que a obra ainda nem começou. Então a obra não começa, a empreiteira está com a ordem de serviço na mão, não começa a obra, e aí o que, que acontece? A obra fica muito mais cara. Outra situação, qual o prefeito vai fazer um reequilíbrio de valores, é a obra de pavimentação do ano de 2019-2020, obra que os vereadores fizeram diversos pedidos de por que essa obra está atrasada. Então, o recurso do cidadão juarense, do contribuinte, o excesso que poderia ser investido em saúde, educação, qualidade de vida da população, ele está sendo utilizado desproporcionalmente para reequilibrar obras. O que é reequilibrar obras? Uma empresa vai e faz uma licitação, ela pega uma obra no mês de julho de 2022 para fazer a pavimentação de uma rua por R$1 milhão. E ela vai na licitação, ela faz o compromisso de que essa obra será entregue por esse valor. 6 meses depois, ela faz um reequilíbrio, porque ela não conseguiu fazer aquela obra no momento que era necessário, e pede lá, no mínimo, 25% de reequilíbrio, e aquela obra vai para R$1.250.000. Se fosse apenas 1.440.000 de reequilíbrio de obras, mas a nossa Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, nós pedimos um conjunto também aí de esclarecimentos. E em breve vai chegar um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores de Juara, que vai pagar pela obra do bairro Cruzeiro do Sul, que era calculada aí no montante de R$6.500.000, um reequilíbrio, vereadora Mônica, inclusive dos serviços que já foram realizados. A obra ela vai ficar R$ 2.193 mais cara para o contribuinte. E é isso que está acontecendo aí com o orçamento do município de Juara. Minha parte, como agente fiscalizador do município, eu e os colegas vereadores, nós estamos cumprindo, que é fiscalizar onde o recurso público está sendo investido. Então, em menos de 6 meses, nós teremos aí aproximadamente 6 milhões e meio de reais, que é o recurso que pode pavimentar aí as ruas do vereador Eduardo Box no centro da cidade, as ruas do bairro Parque Alvorada, Jardim Continental, Avenida Vereador Walter Lauro, recursos que poderiam ser investidos em pavimentação asfáltica, está sendo utilizado único e exclusivamente para reequilibrar obras que não existem, como é o caso ainda da obra do bairro Cruzeiro do Sul, que só existe no papel. Então, é só para esclarecer para a população aí sobre como parte desses recursos de 18 milhões de reais serão investidos. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Bem lembrado, vereador Luciano, hoje nós estávamos discutindo sobre esse projeto que vai estar tá dando entrada. É isso que o senhor falou, não é do Cruzeiro Sul, não é do Porto Seguro, né? É bem relembrado, é bom que a população fique atenta, que são dois projetos que foi feito recente. Se fosse projeto de 3, 4 anos atrás, eu até não falaria nada, porque subiu tudo. Esses dois projetos, do Cruzeiro do Sul e Porto Seguro, se não me engano, foi feito em janeiro, fevereiro, e não aumentou tanto assim, as coisas, esse intervalo de 6, 7 meses, para estar um reequilíbrio de mais de 2 milhões de reais pelo uma obra. Então, nós sentamos com o prefeito hoje, o vereador Luciano, o vereador Zé Galvão, pedimos para que antes que esse projeto entre aqui, que nós discute isso perante o Ministério Público, vereador Zé Galvão, porque é uma coisa muito preocupante, porque você está aumentando 2 milhões e pouco de uma obra, se o projeto foi feito recente. É muito esquisito, muito, vamos supor, por que não fez isso o valor certo lá atrás? Será que fizeram isso para ganhar a licitação, no meu viver, no meu entender? Não dá para entender, porque é muito perigoso um projeto desse. Você está aumentando uma obra mais de 2 milhões de reais e isso depois ainda vem um aditivo, né? Se isso, caso a empresa pedir um aditivo, eles têm direito de mais 25%, mas aumenta mais de 1 milhão de reais essa obra novamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente, o certo é discutir esses dois projetos que vai entrar aí junto com o Ministério Público, para que a gente depois não seja penalizado com isso que vai acontecer.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, realmente uma situação complicada e difícil de entender, tendo em vista que o projeto dito pelo vereador Luciano da creche do Cruzeiro do Sul, até o próprio presidente que correu bastante atrás dessa verba, uma verba federal que há muito tempo está enrolada e foi liberada. O Poder Executivo, através da sua secretaria, fez licitação tanto para a obra da creche quanto para o PSF do Cruzeiro do Porto Seguro, que também é uma obra de emenda federal, conquistada por mim e pela vereadora Sandra, através do deputado federal Nelson Barbudo, na época. E essa obra foi licitada por duas, três vezes e não aparecia ninguém para pegar. Há quanto tempo ela vem sendo licitada e não aparecia nenhuma empreiteira para pegar. E agora que ela conseguiu pegar um empreiteiro, nós conseguimos entrar num período eleitoral onde o governo federal, como é dinheiro do governo federal, não se pode disponibilizar o dinheiro nesse momento enquanto não passar a eleição. Então, olha quanto tempo nós vamos perder, assim como os vereadores acabou de dizer. Isso, infelizmente, é o do poder público, é isso que acontece. Essa morosidade, um projeto é feito, demora aquele processo todo para uma licitação, de repente uma empresa acaba ganhando e outra entra impugnando, leva tempo para se resolver. Então, infelizmente, é assim o processo burocrático que a população, infelizmente, não conhece e é difícil de entender, como assim eu também não conhecia e também cobrava muito anteriormente de estar aqui sentado. Mas é a parte burocrática que, infelizmente, o sistema público tem que passar. E a gente, às vezes, a população e o município acaba, às vezes, perdendo dinheiro. Às vezes não, acaba perdendo dinheiro. Assim como no passado, naquela aprovação de compra de maquinário, né, vereadora Marta? Que nós perdemos dinheiro de um caminhão, porque demoramos para comprar, em vista de segurar os projetos, como foi acontecido no passado. Então, isso é normal. É da morosidade, é do sistema público. E, infelizmente, é desse jeito que acontece.
Continua a discussão? Vereadora Marta?
Senhor presidente, no momento em que esse projeto entrou nessa Casa de Leis, nós, vereadores, a gente fica feliz porque prova que o município ampliou sua arrecadação. Isso é positivo, né? Nós termos uma projeção de um orçamento muito maior para o ano de 2023 do que a gente teve esse ano é muito positivo. Mas a gente também tem que entender que todas essas obras, tanto do Porto Seguro quanto do Cruzeiro do Sul, as duas obras de pavimentação que estão correndo, né, elas foram licitadas em 2021. E no momento em que o empreiteiro lá do Porto Seguro ele ia iniciar a obra, ele fez uma reunião com todos os vereadores presentes e falou que ele ia necessitar de um realinhamento de preço, porque, de fato, os preços tinham, os valores não eram mais próximos à realidade. Nós sabemos bem que o preço do combustível foi uma coisa que aumentou assustadoramente, e nós sabemos que todos os produtos para pavimentação têm como matéria-prima básica o petróleo, assim como nós sabemos também que os produtos, os materiais de construção, cimento, brita, tudo isso teve um aumento significativo, né? É claro que nós, como fiscalizadores, a gente tem que acompanhar todas esse realinhamento de planilha, né? Olhar, de fato, o que alterou radicalmente o preço. Mas também a gente tem que ser consciente e entender que no país que a gente vive hoje, tudo aumentou de preço, né? Eu desafio qualquer pessoa aí no supermercado hoje e fazer uma comparação do que ele comprava em julho do ano passado, para ver se ele consegue comprar as mesmas coisas. Todos os produtos aumentaram. Então, é natural que as empreiteiras peçam realinhamento de preço. O que cabe a nós, enquanto fiscalizadores, é ver se esse realinhamento é feito baseado na realidade do empreiteiro. Porque a gente tem que entender também que o empreiteiro, ele tem que ter lucro na obra dele. Ele não vai fazer por caridade. Ele é um empresário, né? Ele não vai pagar para trabalhar. O que cabe a nós, enquanto vereadores, é acompanhar para ver se, de fato, os produtos planilhados lá, né, o que está na planilha, de fato, aumentou. Né? Importante que a gente faça isso com seriedade, né, e não formar um circo como se a gente fosse aprovar coisas aqui que caracterizam desvio de dinheiro público.
Continua a discussão? Eu só queria contribuir, né, que eu ouvi aí a fala dos colegas vereadores, e nós sabemos que é um projeto um pouco complicado, quando nós falamos que liberação de um projeto de dotações orçamentárias de 18 milhões. Né? Primeiro, nós estamos falando aqui de um projeto que nós estamos autorizando a abertura de crédito suplementar, né, por tendência de excesso de arrecadação. Nós tivemos a informação do Executivo que nós arrecadamos já até do mês 6, um aumento de arrecadação de 30%. Tá, então, nós temos recurso. O Executivo está pedindo essa dotação de 18 milhões para empenhar exatamente essas dotações, igual os senhores vereadores informaram aqui, principalmente essas ações nas obras do município de Juara. Mas eu quero deixar claro, de repente, o cidadão juarense, que às vezes acaba não entendendo, é um pouco meio que complexo quando você fala em contabilidade, quando você fala em adicionais suplementares, abertura de créditos especiais ou... nesse momento aqui, crédito suplementar por tendência de excesso de arrecadação, que tudo isso aqui existe uma possibilidade da fiscalização. Né? Nós não existe aqui, nós somos o poder legislativo. Nós temos o poder executivo que vai executar e o poder judiciário, né, junto com o Ministério Público, que vai analisar algumas ações indecentes, né, que vai, eu falo indecentes, que vai contra as regras. E essas regras são contra as leis, né? Contra a democracia, contra o bom uso e emprego do dinheiro público. Então, para isso está lá o Ministério Público, Judiciário e a própria sociedade em si. Mas nós somos poder legislativo. Nós temos as nossas atribuições por obrigação de legislar, e uma das maiores ações que nós temos é fiscalizar. O Executivo está pedindo aqui 18 milhões... Mas nós temos aí os balanços, os balancetes, esse realinhamento das empresas, o aditivo que foi falado aqui, as empresas têm o direito, conforme a lei, as leis da licitação, de fazer um aditivo de até 25%. Podemos fazer realinhamento de valores, da forma como feito aqui, porque todos nós sabemos disso, que hoje você vai comprar um celular desse, ele está no valor, daqui 10 dias, 30 dias, ele está no outro valor. Nós sabemos como é que está a situação do país. Então, assim, é uma obrigação nossa. Nós temos aqui os vereadores, os senhores vereadores, que é para fiscalizar essas ações e esses atos. Nós temos os balanços, os balancetes que vêm todo mês, vêm para cá, todo final de ano vêm para cá para o Legislativo. E nós também temos as condições de entrar dentro da Prefeitura e fiscalizar. Aqui tem 18 milhões que ela vai ser acrescentar essas dotações em algumas secretarias, que é por decreto. Então, a gente também temos esse direito e essa obrigação de acompanhar essas ações. Então, eu deixo bem claro à sociedade juarense que o parlamento está atento. Né? Nós, por exemplo, um projeto desse aqui, ele entrou em regime de urgência e ele foi derrubado em regime de urgência exatamente para isso, para que os senhores vereadores, para que os vereadores pudessem ter um tempo a mais para estudar esse projeto. E assim fizeram, que me liberaram os projetos hoje. É por isso que ele não estava na pauta, nós estamos colocando na data de hoje. A gente sabe da urgência que, segundo o Executivo, existe. A gente sabe também que precisa das dotações de algumas empresas para poder executar algumas obras. Mas nós sabemos também que tem a prerrogativa constitucional e legal para os senhores vereadores analisar. O projeto passou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, passou na Comissão de Finanças, na Comissão de Obras e na Comissão de Educação e Saúde, porque ele tem que passar em todas as comissões, até porque nós estamos falando aqui de 18 milhões, que vai atender num todo o município de Juara, todas as secretarias. Então ele passou. E assim os senhores vereadores liberaram na data de hoje. Eu acredito e espero que os senhores, e eu vi o vereador Luciano, primeiro secretário, que faz parte das comissões, da Comissão de Finanças, né, Luciano? Fizeram esse levantamento, indagaram o Executivo. Eu, por exemplo, observei várias reuniões aqui com o Executivo, com os servidores, com os técnicos da Prefeitura, explanando, explicando para os senhores. A vereadora Sandy, licenciada, está aqui também, participou de várias ações desse projeto. Então, está se liberando os 8 milhões, agora nós temos que acompanhar. Nós, aqui tem aqui 2 milhões e pouco aqui que vai ser realinhado lá no bairro Porto Seguro. Nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos. Desde quando o deputado Juarez Costa ele aportou os 6 milhões, nós sabíamos que aqueles 6 milhões não teria condições de executar 100% aquela obra do Porto Seguro. Quando ele aportou 1 milhão e 600 na Rua Argentina, nós também sabíamos que aquele 1 milhão e 600, Mônica, não ia dar, Marta. Porque eu já tinha um projeto aqui de 2, 3 anos atrás, que estava 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Como é que passado e as coisas aumentou? Nós... Então a gente já sabia disso. Quando nós falamos com o senador Eduardo Fagundes, em janeiro, que aportou os 6 milhões de Cruzeiro do Sul, nós também sabíamos que não iria dar. Nós também sabíamos que nós teríamos que, além da nossa contrapartida, nós teríamos que fazer essas ações aqui de alinhamento de valores. Porque estão subindo, a emulsão asfáltica está subindo todo dia. O combustível deu uma alavancada, agora, graças a Deus, deu uma reduzida. E é o que nós temos que acompanhar também em ações aqui, de repente, no próprio transporte escolar, que nós já falamos, e em várias outras ações. Então, se a empresa pegou uma obra por 6 milhões, ela vai ter um acréscimo de 2 milhões, vai ter um processo administrativo que ali vai constar por que que teve esse aumento de 2 milhões. E como nós falamos aqui, nós temos que apresentar para a sociedade. Ó, sociedade, nós pegamos um projeto aqui de 6 milhões e ele teve aqui um acréscimo de 2 milhões e pouco, de 2 milhões, por que não? Aí nós vamos ter, o executivo vai ter que apresentar para os senhores vereadores, para a sociedade, por que que teve esses 2 milhões a mais aqui, que são recursos próprios, são recursos oriundos de impostos da sociedade, porque é recurso nosso, do município. Então, se teve um alinhamento de valores, nós teremos que saber por quê. Se ele comprou a emulsão asfáltica, por exemplo, se ele pagou R$ 100 e na planilha ela estava 90, ou ela estava 80, então tem essas fundamentações. Isso que eu gostaria de deixar bem claro à sociedade, porque às vezes algumas pessoas acabam não entendendo, né, sabe a questão burocrática, e às vezes falam, mas os vereadores estão liberando de qualquer forma, não estão fiscalizando, a prefeitura está fazendo da forma que quer. Não, a gente tem um acesso com os técnicos da prefeitura, com o prefeito, e até o momento eu vou estar tranquilamente num processo desse aqui, num projeto desse, porque eu confio, até o momento eu tenho essa confiança no prefeito Carlos Sirena, na integridade dele e nas ações que ele tem feito. Né? E nós, até nesse momento, parlamentares, não conseguimos detectar nada de errado, né, de anomalia contra a Constituição Federal. Então, é por isso que eu gostaria de deixar bem claro, a gente sabe que é um projeto cauteloso. Nós estamos falando de 18 milhões, poderia ter vindo diferente? Poderia, eu acho que de repente o executivo poderia ter mandado para nós aqui, ó, nós temos aqui um excesso de arrecadação e eu vou gastar aqui 7 milhões com folha de pagamento, até quando? Até dezembro, eu vou gastar aqui com tantos de combustível, mas aqui nas dotações, tal secretaria vai gastar isso, eu poderia ter feito isso, o planejamento, eu sei que não é fácil, mas poderia, seria muito mais fácil, teria dado menos de sabor, Marquito, da forma que a gente sabe que deu. Tá? Então, assim, sociedade jorense, esse projeto não é porque os vereadores apenas reprovaram o regime de urgência e estudaram de qualquer forma, não. Teve várias reuniões e várias explicações do executivo do técnico para poder esse projeto estar chegando nesta data de hoje ser apreciado nessa primeira discussão. Continua a discussão? Vereadora Marta.
Eu só queria deixar claro, porque nós temos alunos adolescentes aqui, né? Nós, no final do ano, nós aprovamos o orçamento para 2022 e o orçamento estava na casa dos 139 milhões, que são os recursos que vão entrar no... recursos próprios que entram no caixa do município, né? Recursos próprios e também repasses estaduais e federais. Diante do fechamento do mês de julho, fez-se uma estimativa que nós vamos ter um superávit, um aumento de arrecadação de repasses também na casa dos 18 milhões. Para que o executivo municipal possa gastar esse recurso, ele tem que fazer parte do orçamento, inclusive com as dotações. Porque muitas vezes a gente pensa, o município tem recurso, mas se não tiver no orçamento e não tiver dotação, não se faz nada. É importante que a gente aprove e ele esteja presente no orçamento com as respectivas dotações. É esse o sentido. O importante aqui é que a gente fiscalize que esses recursos sejam utilizados para os fins que eles se destinam e que esses realinhamentos que têm acontecido constantemente por conta do aumento abusivo aí de preço, nós vivemos um período inflacionário nos últimos 2 anos que não acontecia anteriormente. Então, esses realinhamentos, eles acontecem constantemente em obras, né? Inclusive, presidente, nós tivemos a fiscalização no início da obra do Oscar Soares, vieram os fiscais da Sinfra, e lá, olhando nas planilhas, o empreiteiro já falou, eu vou pedir realinhamento de preço. Então, ele nem começou e já falou que vai pedir realinhamento de preços, porque os valores estão defasados. Para vocês verem que é uma prática, principalmente por conta da alta expressiva aí, no combustível, no, nos insumos para construção. Então, eu queria deixar claro, porque nós temos aí jovens que muitas vezes... Falar de orçamento é complexo até para nós, inclusive, imagine para essa meninada aí, né?
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 054-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Contrário.
O presidente é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Fátima?
Favorável.
Vereador Wellington Martins?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 054-2022, com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Eu gostaria de informar e solicitar ao mesmo tempo aos senhores vereadores que nós sabemos da urgência também desse projeto dos 18 milhões, que nós já discutimos nesse momento. E como mesmo foi liberado hoje, né, e nós colocamos agora na sessão, eu gostaria de consultar com os senhores aí a possibilidade da convocação para já uma sessão extraordinária agora. Nós daríamos encerraríamos essa sessão ordinária. A gente aproveita e faz a entrega da moção para o professor e para os alunos. Você pode até tirar uma foto aqui com a vereadora, até que a gente faça novamente aí o acesso para transmitir a sessão. Eu gostaria de colocar, então, em pauta o projeto de lei municipal 054, esse que nós acabamos de aprovar, e também, a pedido do vereador Luciano, o projeto de lei municipal, também que foi aprovado em primeira votação aqui, o 050, né, que ele dispõe sobre a aprovação do condomínio residencial Vila Verde e da outras providências. Já foram aprovados os dois em primeira votação, passados pelas comissões. Então, eu gostaria de consultar os senhores vereadores aí da possibilidade da realização desta sessão extraordinária. Se porventura for aprovado, nós deixaremos as considerações finais para após aí a sessão extraordinária, os 10 minutos, de cada vereador. Vai ser a sessão rápida, se os senhores assim aprovar. Então, nesse momento, eu gostaria de consultar os colegas vereadores. Por ordem chamada, vereador que for favorável aí para a realização da sessão extraordinária, para a gente já limpar essa pauta, nesse momento, que se pronuncie favorável. E quem for contrário, que se pronuncie contrário, tudo bem? Conforme ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Se presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, então, nós estaremos convocando e solicito a nossa equipe técnica aí para a elaboração, então, já de imediato da próxima sessão extraordinária. E comunico que aí as considerações finais então ficará para a sessão extraordinária, certo? Não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais, então, nesse momento, a gente já acordando aqui, passa aí para após a sessão extraordinária. Eu vou encerrar a sessão, e nesse intervalo, no encerramento da sessão, a gente faz a entrega à professora Marta do Tito, da moção, para a professora, e a gente aguarda, e assim que a equipe técnica estiver pronta, a gente então retorna então, para a nossa realização da sessão extraordinária, para apreciação então do projeto de lei municipal 050 de 2022, e também o projeto de lei municipal 054-2022. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, quer dizer, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo, e aproveitando na nossa sessão ordinária, gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 8/8/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. E convido também para que as pessoas assistam a nossa sessão ordinária, extraordinária, que será realizada nesse momento. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.